Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Você que começa a nos acompanhar a partir de agora no quadro A Personalidade da Semana. Agradeço o carinho da sua audiência, da sua companhia. É um prazer muito grande tê-los, a sua presença junto à nossa programação de hoje. Hoje, na entrevista do quadro A Personalidade da Semana, eu trago aqui o professor Nilson Arlindo Freita, uma fera da matemática e mais de quase 50 anos em magistério em Marechal Cândido Rondon. Provavelmente tem formado aí, ajudado na formação de...
Milhares
de rondonenses, com certeza, talvez mais de 40% da população de Rondon passou pelas aulas do professor Nilson Freita. Também é cidadão honorário desde 13 de dezembro de 2018, cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon. Professor Nilson, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista.
Bom dia. Aceito com prazer, né? Porque a gente sempre gosta de conversar um pouco sobre a vida da gente e o que aconteceu e onde a gente influenciou alguma coisa.
Com certeza. E como é que está a saúde?
A saúde está bem.
Está bem?
Está muito bem. Eu estou com 81 anos e a saúde, graças a Deus, está boa. Não tenho, posso comer o que quiser.
Que bom!
Tomar o meu vinhozinho à noite, um pouquinho, né? Só para a circulação melhorar.
Exatamente, professor. O professor vem acompanhado aí da sua esposa, a professora Cleide. A gente agradece por ter acompanhado o Nilson para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana. Vamos falar um pouquinho da sua ancestralidade, dos seus antepassados. São imigrantes alemães?
Na verdade, são imigrantes alemães que chegaram no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Montenegro, Maratá. Então, a minha mãe nasceu em Maratá, Montenegro. E era Franke, de família Franke. E o meu pai, família Freitag, né? Do qual tinha até um irmão do meu pai, que veio para Marechal Cândido Rondon, que era o tio Hugo Freitag.
Ela era irmã do seu pai?
Irmã do meu pai, e meu pai era nasceno, e morava em Piratuba, e o tio Hugo veio para Marechal, e o meu pai que tinha comprado terras em Palotina. Ele tinha comprado terras já em Palotina, então foi para Palotina.
Provavelmente para Nova Ipira, que tinham criado em Palotina, né?
Se tinha lá na Ipira.
É que hoje acho que é São Camilo, né?
É, tá. São Camilo, é.
Tá. Mas tem um antecedente, um imigrante, né? Que é o Johann William Freitag, né? Que veio em 1826, no dia 4 de janeiro, né? De 1827, veio para o Rio Grande do Sul, casada com Clara Menck, né? Esse é o pai de toda a ancestralidade Freitag no Brasil, né? É, tá. Falando um pouco, Nilson, a sua carreira de estudos. Claro, um dia você foi menino, foi para a escola primária, começou a estudar, nascido em Piratuba, na margem do Rio
verdade,
do Peixe.
Na verdade, Ipira, né?
Ipira, era, olha só.
Na época que eu nasci, constou na minha certidão de nascimento o município de Campos Novos, que é distante mais ou menos 150 quilômetros, praticamente 120, 150 quase, de onde eu nasci. Incrível, porque não tinha tantos municípios.
É, Piratuba pertenceu a Campos Novos,
pertenceu,
né? Na época.
É. Então, em 1958, eu estudava lá em Piratuba, mas não tinha mais o que fazer. Aí apareceu, não sei como, uma possibilidade de Bolsa de Estudos Federal, Juscelino Kubitschek, de Oliveira. Então, fui para Marcelino Ramos, já na divisa com o Rio Grande, no Rio Grande do Sul, fazer o ginásio lá, no internato. Tudo pago pelo governo federal. Daí terminei o ginásio, daí fomos para São Leopoldo estudar, no Colégio Sinodal de São Leopoldo. Esse Sinodal também era, Marcelino também era ginásio Sinodal, da minha igreja. Não sei se o senhor...
Sim, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ICLB, né?
Isso, exatamente. Aí eles viram por bem me mandar para São Leopoldo, que não sei porquê, mas me destaquei.
A ideia era para o senhor ser pastor, com certeza.
Então, daí, mas não é, mas era um colégio. Nesse colégio sinodal de São Leopoldo, vinha gente de todo o Brasil estudar. Era um internato. Era muito famoso esse colégio. Então, vinha de São Paulo, de tudo que é lugar, de Santa Catarina, muitas pessoas, né, estudaram lá, em São Leopoldo. Daí terminou o científico lá, aí o diretor do colégio, o seu Hoppen, Arnildo Hoppen, falou: ó, seu Freitag, eles se chamam pelo sobrenome, o senhor não quer ficar aqui no colégio, morando aqui? Não precisa pagar nada, o senhor vai ajudar os alunos que têm dificuldade em aprendizagem. O senhor já vai e pode fazer a faculdade na Unicinos, tem o curso de matemática. Aí aproveitei e terminei a Unicinos, isso foi em 69, em 1969, que eu terminei a faculdade. Daí o diretor falou: ao seu Freitag, o senhor terminou a faculdade, o senhor quer ir para a Alemanha? Claro que eu quero. Então nós vamos lhe mandar para a Alemanha, para onde que os pastores que vêm para o Brasil estudam.
Língua portuguesa, provavelmente.
É, para eu dar aulas de português e costumes nacionais. Eu ganhava a boia lá, né? Esse negócio. Isso em Wuppertal, né? A cidade de Wuppertal. Daí terminou ali, daí eu terminei a faculdade, daí eu fui para a Alemanha, como já foi falado, né? Fui para a Alemanha para dar esses cursos, né? E ganhei uma bolsa do governo alemão também, de 350 marcos. Aí fui para Porto Alegre conversar com... Mas todo ano ia um professor do Sinodal lá. Então estava na minha vez de ir, né?
Ah, era uma espécie de convênio, entre...
Um convênio com a Alemanha, com a igreja da Alemanha lá, né? Então, daí eu fui para lá daí de lá fui para a Alemanha, para o sul da Alemanha. A própria Alemanha levou para Berlim, para conhecer o muro de Berlim, aquelas coisas todas. Daí o governo alemão, então tive muitas possibilidades lá, né?
O senhor tem noção de quantos pastores o senhor ensinou a língua alemã, aliás, a língua portuguesa lá na Alemanha?
Olha, deve ter sido uns 30, porque eu fiquei um ano só lá, né?
Todos esses enviados para o Brasil?
É, que vinham para o Brasil daí, né? Para outros lugares, daí já era outro departamento lá. Então, o meu, daí, a Alemanha também fez questão de que eu conhecesse um pouco da Alemanha, né? Fui para o sul da Alemanha, mas assim, uma viagem, né?
Sim, passando viagem, por Baviera, essa região,
na Baviera, né? Lá em Bayern, né? Como
diz? Munique, München.
Eu tinha dinheiro que a Alemanha pagava, e eu pude fazer duas viagens ótimas, de 20 e poucos dias para a Grécia e 20 e poucos dias para a Itália. Praticamente toda a Grécia e toda a Itália foi passado, né? Mas isso foi junto com uma agência de turismo.
Um pacote.
Mas foi duas viagens, além de outros países lá, Holanda, a Bélgica, aqueles países, a Hungria, a Tchecoslováquia, aquele tempo ainda era o socialismo, né? Ali, né? Então, esses eu conheci também.
Então teve a oportunidade de conhecer a Grécia, o berço da civilização ocidental.
Sim, da filosofia também, né?
Da filosofia, né? Dos grandes nomes da filosofia mundial, né? Tá, o que que o senhor incorporou da cultura alemã à sua personalidade? O que que trouxe de lá? Quero continuar praticando isso, eu aprendi isso na Alemanha, gostei como eles fazem, eles são gente assim, eles têm esses costumes, essas tradições.
Eles tinham muito, me convidavam assim também, né? Outras pessoas fora do ambiente, eles ficaram sabendo, né? Então queriam conversar com a gente. Então, eles estavam muito interessados em saber como é que era o Brasil também, o povo da Alemanha lá, né? Muitos que a gente conheceu, né? Em relacionamentos lá, né? E assim foi indo.
É. Mas o que, que o senhor achou de bom na Alemanha? O que lhe chamou mais atenção nas pessoas?
Eu achei de bom um chopinho lá que eles tinham, né? Sempre, é? Né? Um chopinho, mas não exagerei, né?
Sim.
Mas é bom, o chope, eles têm...
Sistema largo.
Se reúnem também, né? As famílias se reúnem também bastante, isso é muito importante, né?
Isso é uma tradição milenar na produção de cerveja de chope, né?
Exatamente, né? Eles já estão juntos, né?
Né? Dizem que os alemães, hoje na Alemanha, são muito chatos, não são muito simpáticos, não são fáceis de criar amizade com eles. Teve essa dificuldade também, professor Nilson, ou depois, é o contrário?
Depois disso a gente foi também já algumas vezes para a Europa, né?
Ah, depois da?
É. Então, a gente não posso dizer porque eu falava com muitos pastores lá, né? Das comunidades lá, às vezes eles me convidavam para um final de semana para
passar com eles,
né, também. Assim, foram muito receptivos comigo, né? Não posso me queixar.
O sobrenome ajudava, né? Freita, né?
Sim. É, daí tentei descobrir algum parente lá. Daí, na verdade, eu fui conhecer o Hunsrück, né? Porque a gente falava, quando eu fui para a Alemanha, eu falei para o consulado de Porto Alegre, eu spreche Deutsch, né? É, eu estava estudando já alemão no colégio, né? Daí eu spreche Deutsch. Das macht nichts, Herr Freitag. In Deutschland gibt es 62 verschiedene Dialekten.
Jawohl.
Que tinha 62 diferentes dialetos na Alemanha. E eles davam um jeito de se entender.
É, diz que é difícil o que o morador de Hamburgo, você falar no dialeto dele próprio, com o morador da Baviera, né, da Bavária ali, de Munique, se os dois falarem nos dialetos, ambos não se entendem, né, de tão diferentes são os dialetos lá, né, são 62 dialetos cadastrados.
Sim, né? Por isso que eles têm que também saber o gramatical, e certamente sabem, que estudaram lá também, né. Porque a maioria lá também estuda, né? Estudava, pelo menos no tempo que eu fui, 69, né? Eles têm o estudo como algo muito importante.
Sim, eles primaram isso sempre na história da Alemanha mais recente. O apego ao estudo, o amor, a paixão ao estudo é muito grande. Por isso se revelaram tantos cientistas com sobrenome alemão na Alemanha, né? Temos exatamente muitos aí que produziram vacinas, produziram outros equipamentos de bem para a humanidade, né, professor Nilson, né? Para a ciência, né? Nestas suas viagens na Alemanha, o senhor ficou um ano.
Um ano.
Depois retornou para o Brasil, teve que retornar.
É, daí quando retornei, eu tinha lá uma coisa muito interessante, que da Suíça, de Zurique, ali na área de Zurique, né? Zurique
é próximo da fronteira com a Alemanha.
Eles descobriram que eu estava na Alemanha e eu era formado em matemática. Então eles queriam que, isso foi em 69, né? Eles queriam que eu fosse o representante deles da informática que estava surgindo na época, que eu fosse o representante deles na América Latina. Mas eu, infelizmente, tive que dizer que eu não podia porque eu tinha compromissos ao voltar para o Brasil. Compromissos com escolas, com colégios, né? Ser professor, enfim, né? Porque a Alemanha também se interessava em saber que tinha nos colégios onde que eles ajudavam. No caso aqui, eles ajudavam o Rui Barbosa.
Com o programa Brot für die Welt, né?
É, Brot für die Welt. E também assim, certo, mandavam verbas, né? E também criaram um internato. O internato da Martin Luther, não era escola ainda, era internato, que a Alemanha construiu. Qual era a finalidade? A Alemanha queria que os moradores do interior pudessem morar na cidade, nesse internato, para poderem estudar. Porque não era como hoje, naquele tempo ainda. Então, é uma coisa importante. Aí, até quando voltei da Alemanha, isso foi um fator determinante, que meus pais moravam em Palotina, mas eu não podia e trabalhar em Palotina. Eu tinha que trabalhar em Marchaca no Andão, porque eles investiram em mim visando isso, trabalhar no colégio, no caso Rui Barbosa, e dar assistência na Martin Luther também, no internato.
Ah, você já veio com esta missão
também
da Alemanha?
Da Alemanha quase. Também. Eu não podia ir para Palotina, quando meus pais moravam, ir trabalhar em Palotina. Por isso que eu vim para Rondon, por isso que eu fui rondonense.
Esse foi o motivo de vir a Marechal Rondon.
Exatamente.
E o senhor começou a lecionar no Rui Barbosa?
No Rui Barbosa, já no...
Em função dessa ajuda que veio da Alemanha?
Exatamente, também.
Ah, tá. É. Como nasceu a paixão pela matemática? Que tanta gente odeia, né? E poucos admiram. Eu tenho um sobrinho que é mestre, inclusive, em matemática. Eu sempre fico falando, eu não sei como que se consegue mas se entender gente, com a matemática.
Mas a gente já parece que quase nasce com isso aí. A gente já quase nasce com essa tendência. Porque para mim o estudo era tudo. Era tudo. E então, a matemática, todo mundo tinha aquele problema, mas eu não. Eu ajudava os outros.
Né? Aquilo fluía naturalmente?
Fluía naturalmente a matemática. E a minha vida foi em função de estudar. Daí eu sou o filho mais novo, nós éramos em 9, eu sou o filho mais novo e nós morávamos na colônia, inclusive em Piratuba, em Barra do Pinheiro. O Rio do Peixe passa ali. Aí a minha mãe disse, quando nós temos que comprar uma casa na vila, uma chácara na vila, para os nossos filhos poderem ir em uma escola melhor. A minha mãe já tinha essa visão. Foi graças à minha mãe, isso aí, a minha vida mudou por isso também.
Mas teve uma irmã do senhor que chegou também até em Palotina a ser secretária de educação?
Sim, sim, a Noeli.
A Noeli.
Professora Noeli, hoje ela é falecida.
Vocês são em quantos irmãos? Todos eles ligados na área da educação?
Não.
Não?
Apenas, na verdade, foram o mais novo, né? A minha irmã, que era depois de mim, e o meu irmão Edgar, que estudou em Tupanciretã, numa escola, num colégio tipo agrícola. Em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, tem um colégio, sim, da área agrícola. Então, ele foi para lá. Ele estudou lá, né? Esse meu irmão.
Mas toda a Irmandade também veio para Palotina ou alguém ficou?
Praticamente vieram todos para Palotina. Daí tem. Quando eu nasci já era tio. Eu sou o mais novo, né? E eu nasci quando a minha mãe já tinha 43 anos. Então, eles antigamente casavam mais cedo, né?
Correto.
Então, quando eu nasci, eu já era tio várias vezes.
Olha só. Professor, o senhor passou, então começou a sua carreira de magistério em Marechal Rondon no Rui Barbosa. Mas
no
o senhor
Rui
tem
Barbosa.
Uma longa...
E no Davi Heron Domingues.
Sim.
E naquele tempo não chamava Heron Domingues. Ginásio Estadual Marechal Cândido Rondon.
Exato.
Então, eu trabalhei ali primeiro. Né? Depois fui trabalhando no Davi Carneiro. Trabalhei no Davi Carneiro, trabalhei em cursinho para vestibular, que o Barcelos tinha sempre esses cursinhos, ele vinha atrás de mim, eu não me furtava. Né?
E sempre na matemática?
Sempre na matemática, física.
Ah, chegou a lecionar física?
Física também, é.
Mas na área da química, não?
Não, porque a matemática englobava, a física também era englobada pela matemática.
Tem similaridade, né?
É mais matemática mesmo. A química já é muito fórmulas químicas, né? Os elementos químicos, não é tanto matemática. Algumas vezes também trabalha com matemática, a química, né?
Sim, com certeza. Foram quase mais de 40 anos de magistério?
Eu vim em 1970 para Marechal Cândido Rondon. Exatamente no começo do ano. Até minha irmã veio junto para Rondon, para me levar, não conhecia, né? Essa de Palotina, ela veio junto comigo. Então, No Irão Domingues, trabalhei, né?
Tantos foram anos, quantos eu, anos ali?
De 70 a 2015. 2015, agora vão fazer 10 anos que eu parei.
São
eu
45.
Ainda dava aula na faculdade, né?
São 45 anos de Irão Domingues.
É.
30, de 70 para 2000, são 30 mais 15.
É.
Né? São 45 anos.
45 anos. Daí consegui até duas aposentadorias, né? Porque eu me aposentei no Irão Domingues, né? Eu dava aula mais para o ensino médio, né? As minhas aulas eram quase só do ensino médio. Então, não dava tanto aula para o ginásio, né? E daí me aposentei ali, foi em 98, acho que foi. 98. Daí depois, porque eu já tinha um tempinho de serviço lá em São Leopoldo. Já contei uns 2-3 anos lá com um professor. E daí, depois, na faculdade.
Foram quantos anos na faculdade? Em que cursos, professor?
Mais administração, ciências contábeis, agronomia também, algumas aulas, né? Que tinha o curso de agronomia, né?
Que ainda temos hoje, né? Que são curso de destaque, os três que o senhor falou, administração, ciências contábeis, junto com zootecnia e agronomia, né? São, e a educação física, naturalmente, e as outras de ciências humanas, todas representativas, expressão no campus da nossa universidade aqui em Marechal Rondon, né? Hoje, aposentado, sem dar aula?
Não vou mais trabalhar agora, chega.
Professor, me diga uma coisa.
Estou com 81 anos também, não quero
Tudo bem.
Mas é uma coisa estranha, que hoje em dia os professores reclamam muitas vezes quando eles têm 20 aulas semanais. A gente dava 60 aulas semanais e não tinha crise. Não tinha. Às vezes um aluno queria fazer uma gracinha, os outros chamavam a atenção para ela, nem eu falar. Porque eu passava slides para os alunos, eu tinha trazido muitos slides da Alemanha, eu passava com o projetor, né? E eles gostavam, eles me respeitavam também por isso.
Mas vou lhe fazer a pergunta seguinte, o que era mais fácil, lecionar no começo da carreira ou ao final da sua carreira?
Olha, na verdade, o começo da carreira foi lá no Rio Grande do Sul já, né?
Uhum.
Eu já lecionei lá no Rio Grande, né? Antes de vir para cá. Mas nunca tive muita dificuldade de disciplinar em sala de aula, né? Nunca tive essa dificuldade, graças ao bom Deus. Porque se incomodar também, ficar se incomodando, dar uma aula só se incomodando, não é uma boa.
Eu ouço muitos professores reclamarem comigo que está difícil a disciplina em sala de aula e tudo isso. Por isso que eu formulei a pergunta, se era muito mais fácil lecionar na época, no período que o senhor começou, ou agora ao final da carreira?
Eu não senti diferença. Eu não senti diferença, na verdade. Porque no final, nos últimos anos, eu só dava mais aula na faculdade, nesses cursos, né? A gente ia até, às vezes, para Palotina, tinha lá um campus, preparava um projeto de ensino, né? Principalmente na educação financeira, eu preparei projetos na educação financeira que eu achava muito importante, que a pessoa soubesse como gastar o dinheiro.
Muito interessante essas aulas de administração financeira, essa área de como trabalhar com o dinheiro, como lidar, onde poupar, onde economizar.
Exatamente.
Né? É que muita gente aí se perde nisso aí, né, professor Nilson?
Exatamente. Ainda hoje isso é válido, né? Para as pessoas que ganham dinheiro, às vezes ganham uma bolsa, né, para fazer uma coisa e fazem outra. Já viram desse negócio
Sim.
de jogar lá não sei o quê?
Trocam a
Bets, não sei
isso,
o que.
Essas coisas. Assim. Temos agora do Bolsa Família aí, que temos uma referência do pessoal recebendo auxílio por mês.
Pra alimentação.
Alimentação, que dá em si, que é a finalidade dessa Bolsa Família, alimentação, a subsistência da família. Mas as pessoas estão pegando esse dinheiro para apostar
nessas
apostas eletrônicas que temos hoje, as lotos tipo, digitalizadas, ou digitais, vamos dizer. Tá. Professor, hoje aposentado, qual é o seu passatempo?
Meu passatempo é dar umas caminhadas, escutar música, boa música.
O que, que é boa música, professor Nilson?
Boa música é uma música orquestrada, não gritada, né? É uma música, segundo o meu entendimento.
Claro, a música é um entendimento pessoal.
Pessoal, Nilson, eu não pessoal. Posso dar dica para os outros.
Não tem como.
Às vezes tem algum que tem o mesmo gosto que eu.
Aí sim.
Mas
sim.
Eu gosto muito de escutar música, né? Às vezes eu sou obrigado a desligar o radinho, né?
Ah, mas o senhor escuta música de rádio ou vai para um...
De rádio.
De rádio?
Spotify também.
Ah, Spotify também?
Spotify também tem.
Opa, legal então. É. Tá. Leituras muitas ainda?
Estou lendo algumas coisas aí, né?
Preferência por romance, documentário, biografias, o quê?
Não, tenho preferência assim em situações, em como está a situação, ou historicamente o que aconteceu, né? No Brasil, tem uns livros desse tipo, né?
Não, desses livros aí tem vários escritores que fizeram obras majestosas, formidáveis
como
sobre
isso.
É
o Brasil que... O Brasil de... Uma coisa assim, como é que é o nome daquele livro que nós temos lá? Mas eu dei uma parada agora.
Ah, não é necessidade, professor Luiz, falou.
Eu leio livros que tu não precisa começar e terminar. Daí eu marco lá na página e continuo lá depois. Mas são coisas assim do que aconteceu historicamente. Não a história em si, mas vamos dizer assim...
Para o senhor ter compreensão de como é que foi construída a nossa história.
A nossa história, a história do Brasil, a história dos estados, né?
Sim. Bem, hoje o senhor está aposentado, está residindo em Marechal Canono. O que lhe encanta na cidade, Nilson?
Olha, o que me encanta é a tranquilidade. A tranquilidade que a gente tem aí, né? Não sei como é que está agora, mas a gente pode andar na rua, nunca foi...
Molestado,
pode andar na rua e não caminha, eu posso ir no mercado. Eu gosto dessas coisas assim, ir no mercado, ficar lá vendo coisa, aí já... Oi, professor, não sei o que, daí eu encontro algumas dezenas às vezes, né, na rua ou no mercado mesmo, né? Aí já conversamos um pouco, né?
O senhor pode parar numa esquina de uma quadra que alguém vai cruzar com o senhor e vai dizer, ó, professor Nilson, bom dia ou boa tarde.
Com certeza.
Eu fui seu aluno.
Com certeza. Eu tenho que perguntar o nome da pessoa porque não lembro o nome de todos.
Como é que vai lembrar de milhares de alunos que passaram?
Tantos anos, cada vez tinha algumas turmas, né? Várias turmas tinha. Não era uma turma só, não, duas ou três.
O senhor falou há pouco que deu 60 aulas semanais.
Dava 60 aulas semanais.
Então,
não é que nem você entra numa sala de aula, tipo primário, que tu dá aula todo dia para aqueles mesmos alunos, né?
Assim, o senhor tinha sempre turmas diferentes?
Eu tinha muitas turmas, né?
E às vezes de índoles diferentes também?
É?
De índoles diferentes, né? De comportamentos diferentes. Professor, se o senhor fosse para começar novamente tudo, faria do mesmo jeito?
Faria tudo a mesma coisa novamente. Seguiria o mesmo caminho que segui. Não me arrependo de nada. Estou contente com o meu passado, né?
Que coisa, o senhor está muito tranquilo com o que construiu. Professor, e na sua opinião, o senhor que vive a cidade aí há 50 anos, o que, que o senhor acha que precisa melhorar na cidade de Marechal Rondon? Que o senhor hoje nota, isso aqui poderia ser até melhor. Temos um universo muito grande de coisas boas aqui, mas sempre tem alguma coisa ainda que pode ser melhorada, que é observada pelo morador, pela pessoa que caminha pelas ruas da cidade, ou vai numa praça, ou vai para uma escola, ou vai para a igreja. Ele sempre encontra um detalhe que a administração pública ou as próprias pessoas, os próprios moradores, poderiam melhorar?
Às vezes, a administração pública podia melhorar, às vezes, alguma rua, que estão um pouquinho remendadas demais, né? Algumas estão sendo feitas, né? Que nem essa que a gente vem de lá até aqui no centro, né?
Vamos dizer, a Rua 7 de Setembro.
É, exatamente. Agora estão fazendo a que volta, né?
Dom João VI.
Sim.
Isso é importante que o trânsito flui, não deve se correr muito. Eu vejo que, escutei hoje ainda, acidentes de moto. Mas as motos também não têm paciência. Os motoqueiros não têm paciência para esperar. Eles se enfiam aqui, ali. É lógico que vai dar acidentes. Então, eu sinto que isso, que o trânsito podia ser mais tranquilo, né?
Esse é um problema de todas as cidades, professor Nilson, que acompanha um pouco na imprensa, porque a gente está ligado com a imprensa, precisa acompanhar isso.
Exatamente.
Mas o problema de locomoção nas cidades de porte médio, vamos dizer, Marechal Rondon, Palotina, Toledo já é mais, Cascavel é mais, é complicado o nosso trânsito, essa questão da locomoção, né? Não é mais da década de 70 que tudo era muito tranquilo, né? É. Que a gente ainda até tinha carroças na cidade andando, né?
Sim.
Nilson, o senhor nunca quis ir para um cargo político?
Nunca me interessei por... Eu faço as minhas escolhas pessoais, mas não discuto muito a política, essas coisas assim, né?
Acho ilógico?
Não, eu não quero me indispor com esse ou com aquele, né? Então, fico na minha, né?
Mas de assumir uma secretaria de educação, qualquer, não lhe atraiu nenhuma vez, não recebeu nenhum convite para isso?
Secretaria de Educação, até que não, mas... É. Não fui convidado, mas...
Aceitaria?
Se teria aceito, né?
Em Marechal Rondon?
Talvez eu teria aceito em épocas anteriores, mas hoje não, né? Hoje não quero mais saber disso, né? Estou com 81 anos, né? A gente viaja, tenho filhos, os meus filhos moram... meu filho mora em Nova Esperança do Sudoeste, é perto de Francisco Beltrão. Uma filha mora em Brasília e a outra filha mora em Cuiabá. Então eu viajo.
Pai e a mãe sozinho em Marechal?
Sim. Mas o meu filho está até por aí hoje e amanhã, né?
Está à visita, então.
Ele é engenheiro de pesca, né?
Professor Nilson, o senhor chegou alguma vez à direção do Colégio Heron Domingos ou não? O senhor teve sempre, assim que eu me recordo, uma participação muito ativa nos eventos do colégio.
Eu trabalhava mais na... Eu era mais, como é que se diz assim... como é que é esse negócio ainda agora?
De eventos? APM.
APM. Eu sempre ajudava bastante a APM, né? Aquelas festas que tinha, então eles me pegavam, organiza isso aí para mim, né?
Eu lembro que são memoráveis as festas juninas do Heron Domingos.
Exatamente. Se comprava 60 sacos de pinhão e mais ou menos 60 garrafões de vinho para fazer quentão. Então isso aqui tudo desapareceu. Construímos o mini ginásio do Heron Domingos e aquela quadra esportiva que tinha em cima, só com o dinheiro das festas juninas. Daí tinha as princesinhas também, que isso, faziam, né? Essas coisas assim, né?
Vários eventos acumulativos junto, né?
Arrecadavam algum dinheiro, porque eu acho que o Estado não mandava muito, não construía essas coisas, né? Então... Aquele ginásio foi uma coisa importante para o colégio, né?
É uma participação muito ativa dos professores e, inclusive, a participação muito ativa dos pais dos alunos.
Exatamente.
Que hoje as diretorias reclamam muito que os pais não têm mais aquela ação participativa que tinham os pais antigamente. O senhor nota isso também? Os pais são menos participativos?
Estou até por fora dessa área aí, mas eu acredito que sim. Naquele tempo até tinha, muitos pais participavam, né?
Ah, muitos, sem dúvida.
Mas eu acredito que participavam mais do que hoje em dia.
É, porque hoje, você, Nilson, você fala com alguém de diretoria de clube, fala com diretoria de igreja, fala de diretoria de escola, eles não encontram mais ninguém para substituir o presidente, diz que ninguém vem mais para as festas, nada, para a organização, sempre são as mesmas pessoas que têm que organizar. Aliás, até nossas festas se diferenciam de antigamente. Chega o almoço, dali em diante acaba a festa. O que, que pode ter sido isso, professor Nilson?
Olha, eu não sei se foi a época da pandemia, que se recluíram bastante, né?
Se recolheram,
se recolheram em casa. Eu noto que depois daquela
pandemia,
aquele isolamento que deu, nunca mais as coisas ficaram assim tão fluentes como eram, assim, em termos de povo. Eu acho, e ainda hoje eu vejo gente com máscara andando por aí, alguns.
É, me dá a impressão que antes da pandemia a população era mais expansiva, mais aberta.
Exatamente.
Hoje ela é mais fechada em si e permanece mais em casa.
Exatamente, é. Porque houve um isolamento. As pessoas quase nem conversavam umas com as outras, de medo, né? Houve um pavor daquilo ali, né? Então, agora, dizem que está voltando, que tem que fazer novas vacinas novamente.
Chegou a pegar a Covid, professor?
Não, eu tive 4 vacinas. Eu fiz a primeira e a segunda, um reforço e o reforço do reforço. Então, eu nem passei perto de ter isso aí.
O que apareceu de vacina, eu fiz todas também.
Na verdade, na minha vida nunca eu fiquei muito doente. Sempre tive saúde, graças a Deus.
É, eu conheço o senhor quase 70 anos.
Eu fui também, fui atleta no colégio,
60
né?
Anos.
Eu corri os 100 metros raso em 10.5. Eu ganhei das Olimpíadas do Colégio Evangélico, eu fiquei campeão dos 100 metros. De todos os colégios do Brasil que se reuniam naquele tempo, em São Leopoldo.
Mas me fala um pouco mais sobre as Olimpíadas, então, Evangélico. Como é que era a organização desse evento? Reunia de todo o Brasil atletas?
Não, dos colégios.
Sinodais?
Sinodais, é.
Eram quantos?
Olha, tinha em Santa Catarina, alguns no Paraná, mas eu não tenho esse conhecimento todo, né?
Sei.
Eu sei da minha coisa, das minhas medalhas que eu ganhava, né?
Foram quantas?
Umas 8 ou 9, né?
Tá lá na parede ainda, Nilson?
Estão dentro de um saco lá em casa, não sei onde que a minha mulher guardou.
Certo. Guardado.
Mas daí a saúde foi beneficiada por isso também.
Com certeza.
Porque se o cara fica só sentado o tempo inteiro, não se mexe, né? Obviamente a chance de ter uma doença é maior.
É. Por isso que o senhor hoje continua praticando exercício, caminhada, são quantos quilômetros por dia?
Não é tanto, mas estou indo na academia também, 2 vezes por semana, né? Hoje teve academia, daí tem exercício de braço, tem exercício de perna, tem isso e daquilo.
É que isso que os médicos hoje recomendam, que você faça algum exercício para fortalecimento muscular, né? Porque na verdade é os músculos que te mantêm em pé.
Aí eles olham aqui no meu
sim,
músculo.
Sim, exato. Então os médicos todos recomendam que vai, principalmente médio cardiologista, e recomenda frequentar a academia para você manter o teu reforço muscular. Porque
exatamente.
Quantas pessoas chegam a determinada idade e não conseguem mais ficar em pé, não tem mais força, porque
exatamente.
A musculação definiu, né?
Eu levei um tombo uma vez, né?
Sei.
Quando estava lá em Santa Catarina, era, né?
No ano passado.
Pisei num tapete e levei um tombo, tive que fazer um implante de uma prótese aqui, né? Mas não senti dor nenhuma, né? Nem sei o que é dor, praticamente.
Que bom.
Aquela cirurgia e tudo, né? Deu aqui na perna um comprimento assim de cirurgia. E não senti dor, esquisito isso. sou beneficiado.
É bem interessante essa colocação, professor. É. O que o senhor, em 50 anos de carreira de magistério, lhe aconteceu de mais pitoresco, folclore, que o senhor recorda hoje, olha, e não sai da cabeça, uma coisa que é muito divertida, muito folclórica que aconteceu? Algum aluno que quis testar o senhor, ou aprontou com o senhor, ou colegas aprontaram na brincadeira?
Ah, isso, bem dizer, não lembro muito, não. Não lembro muito dessas coisas, disso aí, não.
O senhor sempre teve um sentido, assim, um comportamento muito sério. Que eu conheço o senhor em sala de aula também, liderava muito bem o grupo de alunos, por isso que o senhor antes falou, nunca tive problema com disciplina, porque o senhor sempre conseguiu com certo feeling.
Eu fazia alguma coisa, eu ia, essas turmas, né, eles me escolhiam também, né, como patrono, paraninfo, essas coisas, aí eu fazia, eu trabalhava muito com peixes, né, eu fazia muita muqueca para eles daí, né, e eu gostava de fazer aquilo para eles, né, e daí eles se apegavam também, desse lado, nesse lado humano, né, não só profissional lá na sala de aula, então se interessavam por isso também. Por isso que eu também não tive muitos problemas, né? Quando um se bobeava, os outros falavam, para com isso. Os próprios alunos xingavam. O professor é bacana com nós, por que tu vai fazer isso? É interessante, nunca tive problema disciplinar em sala de aula, né? Por isso. Isso foi muito importante para mim. Porque se o cara fica o dia inteiro dando aula e tem que xingar o tempo inteiro...
Supressão, né?
E não ensinar, só xingar... Que vida é essa? Né? Não é importante. Daí tu não tem prazer nas coisas, né?
Não, eu fico aqui pensando o seguinte... A matemática é uma matéria difícil para grande percentual de alunos, né?
Sim.
Manter a unidade disciplinar do grupo não é uma tarefa fácil, professor.
Eu sei.
Porque quem não gosta da matemática distrai o pensamento.
É.
Não está acompanhando diretamente a aula não do professor. Então, o senhor teve aqui um trabalho excepcional de liderança, porque manter a unidade disciplinar da sala de aula é para poucos.
Exatamente. Mas eu não... Por exemplo, no primeiro grau, no quinta ou oitava, né, que chamavam ginásio antigamente, você o máximo você ensina de coisa mais difícil, um pouquinho de álgebra, começo da álgebra, equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau e a equação do segundo grau. É só isso que você ensina e regra de três. E aritmética, né? Tabuada, ele tem que saber. Essas coisas, ele tem que saber, né? Porque se o cara... Hoje em dia tem a calculadora, né? No tempo que eu dava aula, não tinha esse negócio de calculadora o tempo inteiro, né?
O senhor admitiu o uso em sala de aula da calculadora na aula de matemática?
Olha, no ensino superior, depois, eles podiam usar.
Né? Mas no ensino de base, não?
No ensino de base, não, porque nem havia necessidade também. Ele tinha que saber a tabuada, ele tinha que saber um pouco de álgebra, né? Para álgebra, a calculadora também não resolve muito, né? Então, não tinha. Hoje em dia, estão com a calculadora, estão com o celular. Estou vendo que estão proibindo o celular na sala de aula, está certo, né? O aluno vem lá assistir a aula e fica ali no celular, olhando as coisas do celular. Ele não vai prestar atenção. Não participa das aulas.
Ele está bem alheio ao que o professor está lá na frente, ele não está nem aí, nem está.
Sim.
O Sonilson, estamos chegando ao Natal 2024. O que ainda representa o Natal para o professor Nilson, hoje com 81 anos? É o mesmo Natal de criança ou é um Natal diferente hoje? Ou é o Natal de juventude ou já é o Natal do pai?
O Natal vai se modificando à medida da idade. Quando você é criança, você pensa nos presentes. Você não tem aquela noção divina, noção de Jesus Cristo, que aquilo é importante para a vida da gente também. Hoje em dia, eu vejo o Natal, porque se eu sou um cristão, daí o Natal é importante. Os maometanos não devem... Eles têm outra
data mais significativa.
Para eles, né? Então, o Natal não é, mas para o cristão, o Natal continua sendo importante. E para a pessoa que crê em Deus, que tem crença que Jesus Cristo realmente é o Salvador. Então, essa parte religiosa é importante na vida da gente. Não é porque estamos agora chegando ao final da vida, também, né? Vai se tornando cada vez mais importante acontecer que você valoriza o Natal. Né? E como encontro de família, meus familiares vêm, vão se reunir tudo na minha casa, isso vai ser muito importante e muito gratificante para a gente, ter os netos junto e tudo, né? Com a gente e tal.
É muito bom. Professor Nilson, o senhor falou que está com 81 anos. O que a vida lhe ensinou de melhor?
Ah.
Ela é provocante, essa pergunta, e ela é de intrigante, melhor. Né?
É intrigante mesmo.
O que, que a vida lhe ensinou de melhor?
Que você tem que viver a tua vida... em comunidade, você tem que ter amigos, você tem que ter amizades, você não pode ser um cara isolado, né? Você tem que se integrar.
Né? Tem que interagir.
Interagir com mais pessoas, né? Na medida do possível, né? Porque todo mundo tem os seus afazeres também, né?
Tem as suas individualidades,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Então, o senhor acha que ter uma vida social ativa, com amigos, com a família, principalmente, é isso, professor Nilson?
Sim.
E esse é o que melhor a vida lhe ensinou, nesse contexto.
Contexto, assim, de convivência. A convivência é importante, né? Mesmo na rua, quando eu encontro alguém, né? Mesmo que não seja meu conhecido, eu tenho que dizer um bom dia para ele, uma boa tarde. Eu tenho que interagir um pouco.
Manifestar o desejo ao outro para o bem-estar dele.
Bem-estar dele também. Nós não podemos pensar só no nosso bem-estar. Nós temos que ver que os outros também são individualidades e têm a sua vida também. Se colocar no lugar do outro...
Ser resiliente, né?
É.
Vamos dizer, a palavra resiliente não é se colocar no lugar do outro, mas ver o que o outro tem necessidade. Há uma série de coisas aí que escritores, especialistas, um diz que é resiliência isso, outro diz aquilo, não dá para entender. Mas em si, a resiliência é ter um olhar para o próximo. Exato. Que naquela velha história de Jesus Cristo, ame a ti mesmo, ame o próximo como a ti mesmo, então, nessa circunstância. Professor Nilson, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista do quadro Personalidade da Semana. Agradeço mais uma vez por ter aceito o convite.
Eu agradeço também por ter podido me manifestar aqui junto a vocês aqui, como vocês queriam saber de algumas coisas, né?
Ah, o senhor transmitiu muita coisa boa, muito interessante, muito chamativa para muitas pessoas. E muitos dos seus alunos, dos seus milhares, vão lembrar do senhor quando ouvirem essa entrevista. O professor Nilson foi meu professor de matemática e vão falar isso com muito orgulho. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, agradeço o carinho da sua audiência e eu volto semana que vem com mais um entrevistado. Até lá.